Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América. Esta é a sua emissão vespertina em português e hoje é sábado, 20 de fevereiro de 2021. A votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação está na Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630, também em 17.655. Podem ouvir-nos ainda em onda média nos 1.530. Em FM estamos na Guiné-Bissau com a rádio Pijiguitia Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos também em Gabu com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Bubé, rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com a rádio Uberolando. Não se esqueça também, estamos na internet em direto em voaportugues.com. Na emissão deste sábado no Espaço Janela de Angola vamos falar sobre seca e fome em várias partes de Angola. São Tomé e Príncipe é depois o nosso tema, tenta controlar o problema do alcoolismo, e Casamansa, um conflito latente na fronteira da Guiné-Bissau, região senegalesa, onde o movimento quer a independência no Senegal. Mas antes, as notícias.
Saudações a partir da capital americana, Washington DC. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias deste sábado, dia 20 de fevereiro. Na Rússia, o Tribunal de Moscovo rejeitou este sábado o recurso do líder da oposição Alexei Navalny de uma sentença de prisão de 3 anos por supostamente violar os termos da liberdade condicional de uma sentença suspensa de 2014 por acusações de peculato. Navalny, o crítico mais proeminente do Kremlin, afirma que o caso contra ele é politicamente motivado. Ele pediu ao juiz que ordenasse a sua libertação, referindo-se a uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos de que o caso era infundado e ordenando que a Rússia o libertasse. Moscovo rejeitou esse pedido como ilegal. Aqui nos Estados Unidos, um relatório da ONU descobriu que aliado de Donald Trump violou embargo de armas à Líbia. Eric Prince, o dono de uma empresa de segurança privada e aliado do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, violou o embargo de armas das Nações Unidas à Líbia, segundo uma investigação que os mídias americanos encontraram num relatório detalhado da ONU. O relatório confidencial para o Conselho de Segurança, obtido pelo New York Times e pelo Washington Post, disse que Prince enviou uma força de mercenários estrangeiros e armas para o homem forte da Líbia, Khalifa Haftar, que lutou para derrubar o governo líbio, apoiado pela ONU, em 2019. A operação de $80 milhões incluiu planos para formar um esquadrão de ataque para rastrear e matar comandantes líbios que se opõem a Haftar, incluindo alguns que também eram cidadãos da União Europeia, disse o New York Times. Esta acusação expõe Prince a possíveis sanções da ONU, incluindo a proibição de viagens. Segundo o jornal New York Times, Prince não cooperou com o inquérito da ONU e o seu advogado recusou-se a comentar, acrescentou aquele jornal americano. No Myanmar, 2 manifestantes anti-golpe de Estado foram mortos a tiros pela polícia de choque, que disparou neste sábado em Mandalay, a segunda maior cidade de Myanmar, informou a mídia local. Uma das vítimas foi baleada na cabeça e morreu no local, segundo a Frontier Myanmar, uma revista de notícias e negócios com sede em Yangon, a maior cidade do país. Outra vítima foi baleada no peito e morreu a caminho do hospital. Vários outros ferimentos graves também foram relatados. Os tiroteios ocorreram perto do cais Iadanabon de Mandalay, onde gás lacrimogéneo e balas de borracha foram usados em manifestantes no início do dia. O Papa Francisco e o Presidente da Itália marcaram o primeiro dia nacional para homenagear médicos, enfermeiras e outros profissionais de saúde, exatamente um ano após o surgimento do primeiro caso nativo conhecido de Covid-19 no país. Numa mensagem para homenagear aqueles que cuidam dos pacientes Covid-19, Francisco saudou, e eu cito, o envolvimento generoso, às vezes heroico, da profissão vivida como missão. No desporto, Naomi Osaka deu uma lição de ténis no Grand Slam do Open da Austrália neste sábado ao consolidar a sua posição como a nova rainha do jogo. A vitória de Osaka sobre a 22ª colocada americana deu à japonesa de 23 anos a sua quarta taça mais importante.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E neste sábado, caros ouvintes, a reportagem especial de Angola é sobre a seca que coloca a situação nutricional no sul do país em perigo, alerta a sociedade civil. Esta é uma reportagem de Norberto Sateco.
Depois de 2 anos de produção favorável devido à regularidade das chuvas nas áreas de maior produção da região sul do país, o fenómeno da seca volta a fustigar milhares de famílias desde finais do ano passado até a presente data. Os especialistas em matérias ambientais classificam a situação como sendo cíclica e que pode colocar em questão a segurança alimentar e nutricional das populações nas comunidades rurais e dificultar a aquisição de pastos e o abrigamento do gado. Carlos Cambuta, da organização não-governamental ADRA, revela já se observar algumas localidades, com destaque para aldeias e comunas longínquas, com a situação nutricional agravada. Os dados não oficiais a que a avó teve acesso apontam para cerca de mais de 2 milhões de pessoas estão sendo afetadas pela seca no país, principalmente nas províncias do Namibe, Huila, Bié e Cunene, num quadro em que calculam-se números elevados da população animal afetada. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, prevê que o número de quase 500 mil crianças na condição de desnutrição grave do ano passado voltem a subir de forma drástica. Entretanto, o presidente da Ação de Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, Carlos Cambuta, classificou o drama da seca e a fome como preocupante, revelando a existência de famílias que estão a fazer recurso de raízes e frutos silvestres para se alimentarem, estes aos poucos que se vão igualmente escasseando. O líder da Organização de Desenvolvimento Rural e Ambiente acredita que a situação possa agravar-se se não forem tomadas medidas de intervenção, como sugere os pontos de saída desta crise, por exemplo, a adoção de uma estratégia de cidadania local, apostando no desenvolvimento de uma agricultura de regadio, ao invés de dependente das chuvas, sustentando a tese ao facto da problemática das alterações climáticas, nos dias de hoje ser vista como um problema global.
Nós descrevemos a situação como preocupante, seria muito preocupante, porque as populações afetadas com este fenômeno natural e cíclico estão a passar momentos difíceis, desde a falta de água para o consumo doméstico até a falta de água para o exercício da atividade agrícola. Pessoalmente, trabalhei na semana passada no município da Umpata, concretamente na aldeia da Batabata, que é uma zona remota e dista a cerca de 70 quilômetros do município sede, e tive a oportunidade de dialogar com aldeões, cerca de 6 aldeões. Estou a falar da aldeia de Malambe, de Lucoca, do Chipulo, entre outras, onde observei pessoas que não tinham nada de comer, portanto, estavam há 2 dias sem provar nada, porque os mecanismos de resiliência à alimentação, até então, que serviam de alternativa para aquela população, estão a desaparecer de tanta procura. Estou a falar concretamente de frutas silvestres e de raízes. Naquela região, a população utiliza raízes de uma árvore chamada mutunda. Estou a falar concretamente de raízes e tubérculos, que de tanta procura e de falta das chuvas, essas raízes estão a escassear-se. As que estão a encontrar já não têm, digamos assim, as propriedades requeridas. Portanto, é uma situação muito preocupante e, no nosso entender, pensamos que é uma situação que deveria ser evitada mediante a elaboração de políticas adequadas. Quando falamos em políticas adequadas, estamos a querer dizer de políticas simples que não custariam muito dinheiro ao executivo, mas que certamente poderiam evitar que, diante de fenômenos como a seca, as famílias teriam o mínimo para poderem sobreviver. Estou a falar da necessidade de implantar naquela região mecanismos como construção de cisternas calçadão, que servem para captação e retenção de águas pluviais quando há chuvas. Quando não há chuvas, podem ser abastecidas com cisternas, e isto permitiria que a população pudesse ter a água para o consumo doméstico, mas também para desenvolver atividade agrícola que se aplica às características daquela região. Estamos a falar de culturas resistentes à seca, como, por exemplo, a maçambala, o maçango, a mandioca, entre outras culturas que não requerem muita água. Nesse sentido, poderia também se pensar a desenvolver uma ação de cidadania local, no sentido da própria população começar a apostar cada vez mais numa agricultura de irrigação e não depender excessivamente da agricultura de sequeiro, porque as alterações climáticas estão a preocupar o mundo. E certamente que Angola não é uma exceção. Aliás, o fenômeno da seca não é novo, é conhecido e não é prestigiante por parte do executivo angolano, que sempre que nos depararmos com seca, seja ela moderada ou grave, vivermos a situação que nós estamos a contemplar nessas localidades. Há experiências dentro mesmo do país e há toda uma necessidade de aproveitar essas boas experiências para serem replicadas. Por exemplo, ainda mesmo na Uila, nos Gambos, mas também posso citar aqui municípios de Umbanja ou de Kahama, na Uila, onde também o fenômeno da seca é igualmente preocupante. Há algumas localidades onde estão sendo desenvolvidas experiências de resiliência à seca, que não custa muito dinheiro e que o executivo poderia muito bem aproveitar para a sua disseminação nas outras regiões, com destaque para a região sudoeste. Por exemplo, a questão que tem que ver com as chimpacas melhoradas. São mecanismos que, desde os tempos idos, foram utilizados pelos antepassados para poderem sobreviver. Porque enquanto o governo continuar a pensar em grandes projetos, estamos a falar construção de barragens, construção de canais de alta dimensão para irrigação, estes projetos envolvem muito dinheiro, levam muito tempo também para a sua concretização. Apesar de serem bons, na verdade é que são projetos que deveriam ser feitos naquela situação em que a população tem algumas iniciativas mínimas, porque se esperar esses grandes projetos, certamente a população...
Contudo, Cambuta entende que os poucos exemplos que o país tem de planos de resiliência à seca
pudesse ser multiplicado para outras localidades mais críticas como forma de mitigar os efeitos das alterações climáticas. Em relação às iniciativas de intervenção do Estado, o líder associativista considera estar longe de corresponder às expectativas, apontando uma série de fatores como a monitorização, transparência, aproveitamento das iniciativas locais e a falta de vontade política como os maiores entraves. Salienta a necessidade de se encontrar mecanismos para evitar que as populações percorram muitos quilômetros para encontrar água para o consumo e também para o abrigamento do gado.
Temos aqui de dizer, sem medo de errar, que o executivo angolano precisa afinar a estratégia de intervenção nesse domínio, porque até agora ainda não acertou. Existe a chamada Comissão de Combate à Seca. É uma comissão que integra diferentes setores, incluindo até algumas organizações não governamentais. E nós temos estado a apelar justamente para a adoção de medidas de que nos referimos atrás. Ou seja, trabalhar no sentido de assegurar que a população local tenha acesso a meios que lhes possa permitir realizar a sua própria vida, enquanto se discutem os mecanismos conducentes a identificar os projetos estruturantes. Isso também significa dizer que há toda uma necessidade do próprio executivo afinar os mecanismos de monitoria, porque o grande projeto, que é de construção de valas de irrigação, é um projeto que está muito moroso. E está moroso, está bastante demorado, porque há alguma deficiência no acompanhamento da execução deste projeto. Portanto, há aqui uma necessidade de se pensar o que deve ser feito, enquanto que se aprimoram os mecanismos tendentes ao desenvolvimento deste grande projeto, que mesmo que venha a ser feito, não estará resolvendo a situação na totalidade. Por uma razão simples, é que a população da zona sudoeste não está concentrada em um único espaço. Ou seja, vivem e ocupam aqueles espaços de forma desagregada. De tal modo que o problema não vai se resolver com a construção de uma vala. É preciso encontrar mecanismos que vão permitir à população evitar andar longas distâncias, evitar percorrer quilômetros e quilômetros para o abeberamento de gado, porque não é aceitável que em pleno século XXI as famílias percorram mais de 50 quilômetros somente para encontrar água para o abeberamento do seu gado. Uhum. É por isso que nós continuamos a insistir que mecanismos como construção de cisternas calçadões, a melhoria das chimpacas, a construção de mais furos de águas, aí onde as características físicas forem favoráveis, são mecanismos que poderão efetivamente resolver este problema.
Já na opinião de Sérgio Calundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, urge a necessidade de um trabalho estruturante reforçando os mecanismos de resiliência que as comunidades já têm, por isso que as autoridades governamentais não podem continuar focadas apenas em medidas de emergência. O líder associativista colocou igualmente acento tónico aos entraves impostos para a realização do processo da transumância, como as fazendas extensas de dirigentes políticos, sendo mais evidente estas dificuldades neste período durante a procura de água para o gado e o consumo em outras localidades.
E
medidas que estão a ser implementadas deviam ter um único foco. E esse foco que é tentar o máximo possível reforçar os mecanismos de resiliência que aquelas comunidades já têm. Nós o que temos feito mais do que isto tem sido simplesmente tentar fazer atuações aqui consideradas de emergência muito pontuais, né? Falta comida, vamos distribuir comida. Falta água, vamos distribuir água e por aí fora. Não tem havido um trabalho mais estruturante que consiste em reforçar os mecanismos de resiliência. E quais poderiam ser estes? Por exemplo, em outras regiões do mundo que têm problemas semelhantes, para reduzir o impacto, as pessoas foram treinadas a adotar medidas de mitigação do impacto ou prevenção deste risco. E quais são essas? Concretamente, a construção de sistemas de retenção de água. No caso da Angola, não se pode dizer que é completamente novo. Eu sei de iniciativas da Angolana para o Desenvolvimento Rural e Ambiente que construiu cisternas, eles chamam cisternas calçadão, que não só servem para reter as águas da chuva, quando estas aparecem, mas também servem em contextos mais graves de sistemas que podem armazenar águas que são fornecidas por caminhões, por exemplo, a chuva medida. O próprio decidimento das rotas de transumância, muitas das pessoas, apesar de ser um hábito milenar e desvalorizado, essa transumância é muito importante, porque ela é uma estratégia de mitigação do impacto da seca, ou seja, as comunidades têm o costume de, quando numa data de escassez de pasto, escassez de água, converem-se para outra. O facto de terem colocado fazendas, ofertas e outros impedimentos no movimento das pessoas e dos animais, em contextos como esse, também agrava a sua situação. Por outro lado, por se tratar de um fenômeno recorrente, deveria haver também, todas as administrações municipais deveriam ter planos de contingência e de mitigação, e não termos o que nós vemos, que é quando a seca agrava, aumenta o número de, eu se chamaria, charity show, é o show de caridade, então as pessoas são obrigadas a darem pontualmente bens de primeira necessidade, pessoas vão oferecer coisas sempre com a garantia de prestar uma câmara ou um microfone para reportar o evento, quando nós sabemos que aquelas pessoas afetam o fenômeno natural, mas as suas consequências devem-se sobretudo à ausência de políticas públicas que tornam as pessoas mais resilientes ao
problema. Calundugo acrescenta que o grande problema são as apostas do governo em projetos megalómanos, investindo muito dinheiro, mas que não superam pequenos mecanismos locais e têm estado a dar resultados, permitindo mitigar as dificuldades. Para ele, é importante que o governo faça um reconhecimento local daquilo que ali existe e que, de seguida, escute as comunidades.
Há soluções que o Agra, porque é uma organização com a qual tive ligado e tenho certeza, e posso indicar em outras regiões, que, apesar da situação grave, não têm o mesmo problema da água que têm. Por quê? Porque aquelas comunidades com projetos custaram muito menos dinheiro do que estes projetos grandes, feitos por ONGs com uma forte implantação no local, com forte conhecimento e decorrente da participação e do conhecimento endógeno que lá existe, criaram soluções pequenas que estão a funcionar, ou pelo menos estão a mitigar. Eu, neste momento, lhe posso dizer que há aldeias, há comunidades pequenas, muito poucas, porque os recursos investidos foram poucos, que neste momento têm as suas cisternas de água e não estão a ter problema, não estão a ver problema com o mesmo impacto que vivem outras comunidades onde não fez nada. Portanto, o recurso a soluções deve ser encontrado localmente. Eu já vi autênticas aberrações, como foi o envio daquelas motas cisternas
para a água, mas depois as montadas acabam por avariar, questões de manutenção, questões de combustível. Mas também já vi soluções encontradas localmente que funcionam. E eu creio que a aposta deveria ser isso. Vou fazer um mapeamento das várias tentativas e soluções que aconteceram. Qual é que funcionou? Deveria fazer um recurso mais apurado ao conhecimento local que lá existe para ver cada uma das soluções. Não se deveria abrir mão da participação das comunidades locais na busca de soluções, porque a situação, as primeiras pessoas a quem eles recorrem quando há um problema grave provocado pela seca não é necessariamente a administração local, ou seja, a comunidade tenta, com as suas próprias forças, fazer face ao problema.
A seca e a fome continuam a ser os principais problemas nestas regiões. Segundo os cidadãos, assim será enquanto não custarem estas prioridades do Orçamento Geral do Estado. O combate à fome continua a ser a prioridade, por exemplo, para a província do Cunene, como confirmou a Paulina Caniolo, membro da Associação Aminahame Umunu, sublinhando que a mediatização colocou os holofotes sobre a seca e a fome, mas a situação foi tratada apenas como emergencial, sugerindo ainda um verdadeiro investimento no sistema de irrigação dos campos para o fomento da agricultura e distribuição de água potável às famílias. Do Ambo, para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigada. Amanhã, na Janela de Angola, domingo, vamos falar do impacto do novo Código Penal em Angola em termos sociais e morais. Saúde, depois, com a doutora Graça Matinha, vou falar com ela sobre Ébola em África. Iremos também conversar com um jovem angolano sobre um livro que escreveu sobre os traumas da juventude angolana. Este é o cardápio para a emissão da manhã de domingo. Convidamos a todos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com. De segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de tópicos noticiosos do continente africano e do mundo em geral. Pode associar a nós através da rede social Facebook. Não esqueça, estamos também no Twitter, no Instagram e no YouTube. E se quiser, pode conversar connosco enviando-nos mensagens através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Voz da América, sábado 20 de fevereiro de 2021. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Dentro em pouco, alcoolismo em São Tomé e Príncipe e a questão de Casamansa. 20 de fevereiro de 2021, esta é a emissão de sábado do serviço em português da Voz da América. Convosco está Ana Guedes na apresentação, na produção está o Mariano Bartolomeu. De novo, votos de um bom sábado na nossa companhia. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América. Ouvem-nos em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é Rádio Sitchanoloco e a Leste FM. Em Bube é Rádio Papagaio. Em Cachungo estamos com a Rádio Verolando. Em Bissau estamos com a Pidjiguiti, a Capital FM. Estamos também em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Climane, a Nova Rádio Paz. Em Maputo, ouvem-nos em FM através da ZFM. Dentro de minutos, os problemas levantados pelo alcoolismo em São Tomé e Príncipe e o que as autoridades tentam fazer para o confrontar depois Casamance, recente operação militar das forças senegalesas contra o movimento independentista que pode assinalar mudança na estratégia política na África Ocidental. Mas antes, uma volta pelo mundo em notícia.
Saudações a partir da capital americana, Washington DC. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias deste sábado, dia 20 de fevereiro. Na Rússia, o Tribunal de Moscovo rejeitou este sábado o recurso do líder da oposição Alexei Navalny de uma sentença de prisão de 3 anos por supostamente violar os termos da liberdade condicional de uma sentença suspensa de 2014 por acusações de peculato. Navalny, o crítico mais proeminente do Kremlin, afirma que o caso contra ele é politicamente motivado. Ele pediu ao juiz que ordenasse a sua libertação, referindo-se a uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos de que o caso era infundado e ordenando que a Rússia o libertasse. Moscovo rejeitou esse pedido como ilegal. Aqui nos Estados Unidos, um relatório da ONU descobriu que aliado de Donald Trump violou embargo de armas à Líbia. Eric Prince, o dono de uma empresa de segurança privada e aliado do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, violou o embargo de armas das Nações Unidas à Líbia, segundo uma investigação que os mídias americanos encontraram num relatório detalhado da ONU. O relatório confidencial para o Conselho de Segurança, obtido pelo New York Times e pelo Washington Post, disse que Prince enviou uma força de mercenários estrangeiros e armas para o homem forte da Líbia, Khalifa Haftar, que lutou para derrubar o governo líbio, apoiado pela ONU, em 2019. A operação de $80 milhões incluiu planos para formar um esquadrão de ataque para rastrear e matar comandantes líbios que se opõem a Haftar, incluindo alguns que também eram cidadãos da União Europeia, disse o New York Times. Esta acusação expõe Prince a possíveis sanções da ONU, incluindo a proibição de viagens. Segundo o jornal New York Times, Prince não cooperou com o inquérito da ONU e o seu advogado recusou-se a comentar, acrescentou aquele jornal americano. No Myanmar, 2 manifestantes anti-golpe de Estado foram mortos a tiros pela polícia de choque, que disparou neste sábado em Mandalay, a segunda maior cidade de Myanmar, informou a mídia local. Uma das vítimas foi baleada na cabeça e morreu no local, segundo a Frontier Myanmar, uma revista de notícias e negócios com sede em Yangon, a maior cidade do país. Outra vítima foi baleada no peito e morreu a caminho do hospital.
Obrigado. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de possíveis impactos sociais do novo Código Penal em Angola. Vamos depois conversar sobre saúde com a doutora Graça Messinha, vamos falar de ébola e depois conversar com um jovem angolano sobre um livro que escreveu sobre os traumas da juventude angolana. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, domingo. Em São Tomé e Príncipe, o alcoolismo origina vários problemas, tem contribuído para a degradação social nas últimas décadas, sobretudo nas zonas rurais. Agora o Parlamento decidiu auscultar operadores económicos e a sociedade civil quer preparar uma lei para regulamentar a produção, venda e consumo de álcool no país. Reportagem assinada pelo correspondente Oscar Medeiros.
Não é bebida de população daqui, é álcool. Como é que você vende? Eu,
Paulo. Isso que eu não posso dizer isso. Cada um tem seu esforço.
Como mais velho, qual é o conselho deixa os mais novos em termos de bebida fósforo?
Isso é verdade com eles. Algum deles aqui, quando bebe, é de soneiro?
Este senhor chama-se Guilherme Souza Pontes. É o líder da comunidade da Roça Lembá, localizada ao nordeste da ilha de São Tomé, a 40 quilômetros da capital. Guilherme está doente e há 15 dias que parou de consumir álcool.
Eu adoeci. Já estou doente há 15 dias, sem a ajuda de ninguém. Porque eu também conheci um bocadinho de arte, ele deu uma balagem aqui a bocado e passei mal. Passei mal. Agora eu parei e só sumo o que bebo. Só sumo o que estou indo sempre a beber. Eu passei mal. Mas de verdade, que ainda não estou melhor.
Alcides da Graça também vive em Lembá. Ele conta que todos os dias vê crianças com menos de um ano a consumirem álcool.
A mãe aqui, quando bebe um copo de vinho, também o bebê fica nas costas, tem que dar bebê também. Quer dizer que criança em si próprio já está criada com álcool. Mesmo mãe grávida não pode beber álcool. Mas mãe grávida aqui bebe muito álcool.
Vários estudos sobre o alcoolismo em São Tomé e Príncipe indicam que as comunidades rurais têm a maior taxa de consumo do álcool no país. A produção de aguardente de cana ou de vinho da palma não tem qualquer controle das autoridades que fiscalizam as atividades económicas. A aguardente de cana, ou melhor, a cacharamba, como é conhecida no arquipélago, e o vinho da palma e outras bebidas alcoólicas, são vendidos e consumidos entre a população adulta e menores de idade, sem qualquer regra.
Tanto mulheres e homens bebem muito. Bem, depois de beber, álcool vai subindo. A confusão sempre, mulher e homem aqui, muita confusão, mas é proibido à tarde. Aqui de 15 a de chega aqui é uma problemática.
O consumo exagerado do álcool há muito que ultrapassou as fronteiras das barracas e quiosques no interior das comunidades e entrou no recinto escolar. A ministra da Educação, Julieta Rodrigues, conhece vários casos de professores e alunos embriagados na sala de aula.
O sistema educativo, as diferentes escolas, realmente têm convivido com essa situação em que já se detectou alunos num estado não muito aconselhável, inclusive os professores igualmente, por causa do consumo de álcool.
Nas comunidades rurais, um garrafão de 25 litros de aguardente de cana custa 1.000 dobras, cerca de $50. Aqui, 90% da população não tem emprego. Alguns têm parcela de terra com plantação de cana-de-açúcar, cacau e banana, mas a maioria vive da produção de aguardente, extração de vinho da palma e venda de carvão e madeira para construção civil, resultante do abate indiscriminado de árvores.
Nessa época, já que cacau acabou, vida é difícil. Nesse tempo, choveu muito, cacau queimou tudo. Vida é difícil. Mas em toda via, Zerasca daqui, vai daqui, Zerasca, quem vai carregar material de Zerasca, estão a viver.
Ainda assim, o pouco que ganham é gasto, sobretudo, no consumo de bebidas alcoólicas. Mas a comercialização e o consumo exagerado do álcool em São Tomé e Príncipe não acontecem só nas comunidades rurais. O alcoolismo alastrou-se pelo país e é a origem de vários problemas sociais, como o aumento da violência doméstica, o abuso sexual de crianças e adolescentes, surgimento de várias patologias crónicas, elevada taxa de acidentes de viação, entre outros. Os principais centros económicos e de concentração de pessoas em todo o país estão inundados de barracas improvisadas, exclusivas para a venda e o consumo do álcool. Nesses lugares, também muito frequentados por agentes da polícia e da ordem pública e por outros membros de autoridades do Estado, vê-se tudo que não é bom para uma sociedade que pretende ser próspera.
Nós vemos que muitas dessas pessoas também têm um comportamento antissocial, infelizmente. E basta passarmos pelos focos de consumo de álcool e nós vemos que muitas dessas pessoas têm problemas que requerem alguma atenção médica, algum apoio social, de forma podermos estancar essas pequenas aldeias ou pequenos centros de consumo de álcool, onde qualquer cidadão a passar nota que são pessoas com alguma desfiguração física.
António Amado Vaz é médico, presidente da Associação Santomense para a Promoção Familiar, e afirma que tem conhecimento de muitas famílias que foram desagregadas também por causa do consumo exagerado do álcool.
Grande parte, mesmo de mulheres que são chefes de família, terminam também fazendo parte desse grosso número de pessoas que consumem bebida alcoólica. E, concomitantemente, os problemas sociais, as discussões, os conflitos em casa, a separação e um aumento, de uma maneira ou outra, também dos casos de violência baseada no gênero, no qual nós vemos quase que tem se transformado num problema social sério.
A Assembleia Nacional decidiu legislar no sentido de adotar mecanismos para controlar a produção anárquica de bebidas e travar a comercialização e o consumo exagerado do álcool, como explica o deputado Arlindo Carvalho.
Estamos, neste momento, num processo de auscultação, porque temos em vista a elaboração de uma lei que regule o processo de venda, produção, consumo de bebidas alcoólicas. E nesse âmbito estamos escutando algumas instituições e também comunidades para ouvirmos qual é a contribuição que essas comunidades têm para a lei que pretendemos elaborar.
Os produtores e vendedores de bebidas alcoólicas têm a consciência que é preciso reduzir o consumo do álcool no país, mas reclamam medidas que garantam o seu rendimento monetário, porque a lei vai enfraquecer o negócio de venda de álcool.
Isso também vai afetar o negócio de cada pessoa, tendo em conta que não há emprego no país, porque no caso de pessoas que fazem aguardente, aqui a gente vende um bidão, mil dobras, então se vai diminuir o excesso de álcool, quer dizer que a pessoa vai ter que usar menos aguardente. Então o negócio vai baixar e a pessoa sustenta a família com base nisso.
O sociólogo Olívio Diogo já participou em vários estudos sobre o consumo elevado do álcool em São Tomé e Príncipe e lamenta que muitas recomendações saídas dessas pesquisas não são postas em prática pelas autoridades.
Mesmo este pacote legislativo que a Assembleia pensa em produzir, a sua aplicabilidade é que é mais complexa. E é uma preocupação muito grande para todos nós. O problema do álcool em São Tomé é uma questão de saúde pública e é uma questão que está a agudizar a pobreza. Quando nós pedimos, as pessoas deviam canalizar o pouco rendimento que têm para outras atividades que possam produzir e melhorar as suas condições de vida, elas metem no álcool. E o pior é que isto está a afetar sobretudo as pessoas que têm rendimento mais baixo. Você já tem um rendimento muito baixo e você gasta todo o teu rendimento no alcoolismo. E, portanto, este é um problema que fere gravemente a nossa sociedade. É uma sociedade de hoje que está ferida por causa do consumo exagerado de álcool. A aplicabilidade de uma medida dessa tinha que ser coerciva. Isto é, o governo tinha que ser musculoso para implementar isto. E o que não acontece, as pessoas com receio de perder as eleições, os dirigentes não têm tomado medidas mais severas em relação a isso.
Quem conhece bem a sociedade santomense tem dúvidas sobre a aplicação efetiva de leis que chocam com a popularidade da classe política.
Os nossos governos têm estado mais preocupados com os votos do povo do que tomar medidas que possam salvar pessoas. E então eu acho que neste momento o que se tem que fazer, o governo tem que esquecer as campanhas. E tem que pensar que há efetivamente um país com problemas graves de consumo de álcool, com problema de indisciplina e que há que impor a autoridade do Estado em São Tomé e Príncipe, seja quem for.
O analista Liberato Muniz defende, no entanto, que é preciso salvaguardar a situação económica de quem vive de negócios ligados à venda e consumo exagerado do álcool, para evitar que se crie outros problemas sociais.
O que não se pode fazer é retirar o que as pessoas já têm e não dar nada. Não, temos que criar bases suficientes para que as pessoas que vivem disso tenham outra forma de viver e uma outra forma mais organizada e que possa ajudar o Estado também a viver. Repare bem, nós somos uma sociedade em que mais de 80% da população é empreendedora. Ou porque vende peixe, ou porque vende cacharama, ou porque vende pão, vende banana e por aí fora. Mas não estão organizados. Não estão organizados e que eles criam um sistema que só prejudica a própria economia do país e a eles próprios. Então é preciso organizar isso.
Deputados santomenses em busca de lei para salvar o país mergulhado no alcoolismo. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Iniciou recentemente uma operação com êxito contra o movimento das Forças Democráticas de Casamansa. Com o apoio da Guiné-Bissau, a operação contra os rebeldes separatistas ocorreu quando o conflito que opõe o MFDC ao Senegal se encontra num estado latente. Numa conversa com o Rui Neumann e Raul Braga Pires, vamos falar do historial e da situação atual em Casamansa. Rui.
Primeiro temos que entender, ao fim e ao cabo, a história que se inscreve na particularidade da Casamansa. Os primeiros europeus a chegarem à Casamansa foram os portugueses. Isto acontece no século XV. No entanto, Portugal nunca deu importância à Casamansa como território e até chegou apenas a instalar uma feitoria em Guixor. E tantos portugueses não tinham interesse nesta região como os próprios locais não colheram muito bem os portugueses. Tanto localmente em Zinguixor, dizem que o nome Zinguixor é uma variação da expressão portuguesa cheguei, choram. Daí surgiu o nome Zinguixor, o que mostra, ao fim e ao cabo, a relação atribulada entre os locais e os portugueses. Quem tinha interesse na Casamansa, de facto, era a França. E quando ocorre a Conferência de Berlim em 1885, na chamada Partilha da África, entre as potências coloniais, a França quer a Casamansa. No entanto, Portugal estava mais preocupado com o Congo e com a sua intenção que tinha de ligar Angola a Moçambique, que não ficaria conhecido como o mapa cor-de-rosa. É neste ambiente que, em 1886, é assinada uma convenção entre Portugal e a França, em que Portugal cede a Casamansa à França e, por sua vez, a França cede a Portugal a região de Cassine, no sul da Guiné-Bissau. Mas também a França estabelece compromissos com Portugal na definição de fronteiras do Congo, o que, digamos, sai completamente fora da região do Senegal, Guiné, Casamansa, mas eram os interesses coloniais da época, como a França compromete-se também a não criar entraves, projeto do famoso mapa cor-de-rosa, que acabou por ser um fiasco para Portugal. Agora, durante o domínio francês no Senegal, e particularmente em 1947, é quando nasce o movimento das Forças Democráticas da Casamansa, o MFDC, que nesta altura seria um partido simplesmente de inspiração regionalista, sem qualquer pretensão independentista. Muitas vezes os independentistas, hoje na Casamansa, tentam fazer a ligação entre o MFDC de 1947 e o MFDC que vai ressurgir em 1982. No entanto, não existe aqui uma real continuidade. O primeiro foi criado por dois Diolas e dois Fulas. O segundo acontece numa situação completamente específica, que foi a Casamansa tornou-se uma região sul do Senegal, completamente abandonada pelas autoridades, em que as populações do norte do Senegal tinham mais direito na própria Casamansa, mesmo na aquisição de terrenos. A Casamansa foi completamente ignorada e abandonada pelo Estado. Isto leva a uma manifestação de grande dimensão em Zinguixor, que aconteceu em 1982, em que a população e os manifestantes pretendiam substituir a bandeira do Senegal pela bandeira da Casamansa, e esta manifestação foi reprimida com uma violência enorme, causou inúmeros mortos, e logo após, digamos, este drama, uma figura carismática do nacionalismo da Casamansa, que é o Abade Yamakune Senghor, começa na construção do discurso independentista. E mais ainda, proclama, ao fim e ao cabo, o início da luta armada do MFDC, que tinha sido, até essa ocasião, um partido regionalista, e a criação do movimento armado independentista da Casa Mansa, e aí começa a luta pela independência. Digamos que até o braço armado MFDC foi criado por Sidi Badji, que foi um antigo militar das tropas francesas, isto como curiosidade.
Entretanto, o governo do Senegal tenta, através de uma reforma administrativa e territorial, extinguir a ideia da Casa Mansa. Parece não ter tido grande sucesso, porque, apesar de não ser um conflito ativo, é um conflito que ainda nunca foi resolvido.
É um conflito latente, é obviamente uma questão também, o amor à terra não se altera, nem as mentalidades se mudam através de decreto-lei, e portanto esta é uma questão que vai durar, é uma das muitas questões que em África ainda subsistem por questões de apego à terra, de apego à etnia, é uma herança da época colonial e, portanto, estão aqui fronteiras que são fronteiras europeias, não são fronteiras locais, e há a necessidade de efetuar aqui uma correção de tiro essa, que é impossível de fazer no sentido em que muitas vezes é pior a emenda que o concerto, ou seja, não há concerto. E depois os ex-colonizadores, nestas questões, não se querem verdadeiramente envolver, porque ou apoiam o status quo que se mantém e que se deverá manter, no sentido em que não, estas fronteiras africanas não se discutem, ou se enverdarem de alguma forma por uma alteração de posição. Neste caso estou até mais a pensar no caso de Cabinda e do Tratado de Simulambuco, que em Portugal, alguns entendidos dizem que Portugal deveria de reconhecer o Tratado de Simulambuco ou reavivá-lo, até porque ele foi reconhecido nas Nações Unidas, etc, etc. Ora, Portugal não faz isso, porque se o fizesse, iria alterar completamente a relação e o tipo de relação que tem com as ex-colónias, e isso não é do interesse de ninguém, sobretudo de Portugal. Portanto, esta questão mais recente de Casa Mansa tem, de facto, também esta componente de haver aqui uma ligação ao ex-colonizador e, portanto, está aqui mais um problema que também acaba por ser um problema guineense, porque os Djolas também são a etnia principal em Casa Mansa. Os de qualquer etnia não reconhece fronteiras e, portanto, era a pior coisa que poderia acontecer para a Guiné-Bissau, era, uma vez mais, este problema étnico voltar a intensificar-se na Guiné-Bissau por estas aspirações independentistas de Casa Mansa.
Eu só queria acrescentar que um dos grandes problemas da Casa Mansa é a gestão do problema da Casa Mansa desde 1982, quando o MFDC entra na Via Armada. Não podemos esquecer que o presidente Abdou Diouf decidiu resolver o problema pela força e intensificou a luta armada e até mesmo o apoio à luta armada. Depois de Abdou Diouf tentou resolver a questão pela força e, ao fim e ao cabo, aumentou mais ainda a intensidade da luta armada, Abdoulaye Wade tentou utilizar outra estratégia através da divisão, pagando a líderes e a guerrilheiros, provocando divisões. E nessas divisões juntou gasolina ao fogo. Porquê? Porque criou múltiplas facções, seja na Casa Mansa, seja no exterior. Não podemos esquecer que a ala política que está do MFDC, que está principalmente presente na Europa, tem muita força e muita influência nas questões da Casa Mansa. As alas políticas, militares, perdão, que são os operacionais na Casa Mansa, esta divisão foi muito o resultado de uma má política utilizada pelo antigo presidente Abdoulaye Wade. Daí que o atual presidente Macky Sall utiliza outra estratégia, como a abertura de negociações com as múltiplas facções, mas também apostou muito no desenvolvimento da Casa Mansa, para que esta população não se sinta abandonada e serem quase como os bastardos do Senegal.
Há neste momento um realinhamento político na África Ocidental que permitiu esta operação militar recente das tropas senegalesas, que se diz com apoio da Guiné-Bissau. Diz-se que o atual presidente da Gâmbia, Adamo Barrow, e também da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalo, são, por assim dizer, próximos do presidente do Senegal, Macky Sall.
Como análise macro e regional, eu acho que é óbvio, e sempre foi no pós-colonização e até antes, que o Senegal é a grande força motriz regional, qual Guiné-Bissau e Gâmbia não podem fugir. E, portanto, parece-me que é natural haver este alinhamento com o Macky Sall, este alinhamento com o Senegal, sendo que todas as partes terão a beneficiar com essa entente e com esse alinhamento. E, portanto, nesse sentido, parece-me natural este alinhamento e parece-me nada contra a natura o que está a acontecer, até porque todos estes países, talvez à exceção da Gâmbia, a Guiné-Bissau, não tem um problema separatista, mas tem um problema étnico, ou vários problemas étnicos. E, portanto, estando o Senegal a levantar o precedente de haver uma região que, através de uma etnia, ou baseado numa etnia, quer a sua independência, pois regionalmente isto iria levantar um precedente complicadíssimo para todos os países da região e, portanto, este natural alinhar a bitola com a força motriz regional que é o Senegal.
Eu acrescentava só um pequeno elemento. É que o Senegal, e particularmente Macky Sall, neste momento tem as condições reunidas para intensificar a luta militar contra o MFDC, porque a luta política contra o MFDC é muito mais complexa. E Adama Barrow, na Gâmbia, que substituiu, é o sucessor, em termos da sucessão política, de Yahya Jammeh, que apoiou muito o MFDC, principalmente a Frente Norte, é completamente favorável e até dependente do Senegal. Por outro lado, o Omar Sissoko Embalo, na Guiné-Bissau, nunca escondeu as suas afinidades e amizade pessoal com Macky Sall. Ou seja, aqui existe um consenso que o Senegal tem legitimidade para a pacificação, eu utilizaria esse termo, da Casa Mansa. E isto porque a Casa Mansa sempre foi um instrumento de peso político, seja da Guiné-Bissau, seja da Gâmbia, para utilizar contra ou a favor do Senegal. Quando a Guiné-Bissau ou quando a Gâmbia precisavam de pressionar o Senegal em determinada direção, utilizavam o argumento da Casa Mansa, apoiando mesmo, financiando e até mesmo facilitando bases à retaguarda nos dois respectivos países aos combatentes do MFDC. Como no sentido inverso, para selar acordos, para selar compromissos, para reforçar os laços de amizade política entre parceiros e países vizinhos, a Casa Mansa também se tornou num instrumento, e principalmente o MFDC, ou seja, retirando o apoio ao MFDC e, por vezes, facilitando até o trânsito de tropas senegalesas, seja na Guiné-Bissau, seja na Gâmbia, para melhor cercar as forças do MFDC. Daí, a implicação da Guiné-Bissau e da Gâmbia quase foi sempre incontornável. A Gâmbia na questão da Frente Norte, a Guiné-Bissau na questão da Frente Sul. Mas aqui junta-se um novo problema, porque há uma continuidade étnico, histórica e mesmo linguística da Casa Mansa com a Guiné-Bissau, em que se sentem que são as mesmas populações. Portanto, em termos da população guineense, há um certo respeito, uma certa afinidade com a população da Casa Mansa, o que permite a muitos combatentes do MFDC de se misturarem na população guineense e criarem naturalmente uma base à retaguarda, desde que não estejam armados. Não é? Portanto, é um conflito complexo, Porque estamos a falar na continuidade etnolinguística, que é mesmo o crioulo, que se fala na Casamance, é o crioulo guineense, e em termos também da partilha étnica, é muito semelhante à própria Guiné-Bissau. Daí o MFDC tornou-se um instrumento, ou pela positiva ou pela negativa, de governos e chefes de Estado, seja bissau-guineense, seja gambiano.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 20 de fevereiro de 2021, sábado, em nome de todos os que participaram nesta emissão. Despede-se Mariano Bartolomeu e Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui, à mesma hora. Até lá, um abraço para todos. This